abarcar tudo que, que o autor do livro quer trazer.
É um tema que não, normalmente tem resistência para ser abordado nos cursos, mas que é algo assim também de, que eu vejo com muita importância. Trata-se de sexualidade. Nós sabemos, através da leitura, que a força sexual é altamente criadora. Pelo menos, teoricamente, essas coisas não estão colocadas. No campo da procriação, fica claro, um casal harmonioso, uma família norteada por seus conceitos éticos, morais, constrói a morada dos espíritos de uma forma bem harmoniosa. Isso é transformar. Aí eu tenho duas abordagens nessa questão. Primeiro, como o nosso crescimento evolutivo, essa força, ela vai se transformando em algo mais criativo, do ponto de vista mais nobre, mais enobrecedor. Aí eu pergunto, como fazer esse trabalho de transformação dessa energia para que ela não fique única e exclusivamente no ato sexual?
Essa é uma questão. A grande dificuldade de entendimento sobre as forças sexuais ela é decorrente da posição de Freud com relação à libido. Tá? Então ele apresentou a libido como sendo uma força sexual pura e simplesmente. Então o sexo seria o que moveria a humanidade. Mas quando a gente fala que o sexo é a força que move a humanidade, ou essa a libido, melhor dizendo, seria essa força que move a humanidade, nós estaríamos comparando ela com a gravidade, por exemplo. Porque a gravidade, ela sempre vai ser a gravidade. A força cinética sempre será a força cinética. A energia potencial sempre vai ser energia potencial. Tá? Mas o que acontece? Mesmo uma se transformando na outra, a energia cinética se transforma nessa energia potencial. Mas quando você vai... Então, a conceituação de Freud, ela não dá muita margem para uma análise mais profunda, especialmente nesse campo em que você está falando. Felizmente, para a humanidade, Jung já trouxe uma ideia diferente. Ele aborda a questão da energia, da libido, melhor dizendo, como uma energia. Uma energia que, no momento, tem as qualidades sexuais. Tá? Ora, quando você vê uma energia, pura e simplesmente uma força, mas cuja qualidade é o espírito que lhe atribui, você começa a perceber a possibilidade de mudar o foco dessa força. Então é como se a força você pudesse alterar a ação da força da gravidade, por exemplo, e se tornar uma força repulsiva. Então, a força sexual, com uma depuração do espírito, ele transforma essa força. Continua sendo energia, só que com uma qualidade diferente. Quando a gente fala que é força criadora, ou melhor, quando se fala que é uma força criadora, porque o sexo, de uma forma geral, ainda existe em toda a pujança no ser humano. Então, é uma grande quantidade de energia que é direcionada para esse fim, para esse foco. Então, quando o indivíduo começa ou consegue mudar a finalidade da energia, aí ele consegue fazer ou coisas que ele não fazia antes. Entendeu? É como se você tivesse uma tomada sempre ligada na televisão e você não pudesse mudar. Então você estava na televisão. Aí de repente alguém chega para você e fala, por isso, se você desconectar da televisão, você pode conectar na geladeira. E aí você tem água gelada, você tem gelo, conservação dos alimentos, etc, etc, etc. Tá? Então quando se fala que é uma força criadora, se quer dizer o seguinte, é uma grande quantidade de energia que fica sendo usada para uma finalidade só, específica. Quando é bem utilizada, nos casos que você falou, ótimo. O problema é quando essa força é canalizada de uma forma não adequada. Então ela se torna uma força destrutiva. E aí, o segredo é passar essa força destrutiva para uma força construtiva. Por isso que se dizem que é uma força criadora. Porque você consegue passar ela, passá-la para uma, para um lado construtivo. Diz claro.
Então é pura e simplesmente uma força.
Ela é uma força.
Uma força que nós...
Que a humanidade canaliza numa direção. Porque ainda tem o interesse. Da mesma forma, o egoísmo e o orgulho. São forças, são energias que o ser humano canaliza nessa direção. Quando o ser humano conseguir tirar o foco dessas forças que são destrutivas para as forças, para uma visão, não é bem visão, mas numa direção construtiva, aí você vai conseguir atingir aquele nível que você falou no início do nosso, da nossa conversa, uma humanidade, uma sociedade igualitária. Entendeu? Eu acho que agora você conseguiu fechar a ideia.
Só para selar mesmo, né? Para selar a ideia. É, nós vivemos altamente na nossa sociedade, sendo incentivado justamente a utilização, a mal utilização dessa força. Tá? Todos os cantos nós vemos esse apelo. E aí, essa grande parcela da sociedade que utiliza-se, que aceita esse tipo de incentivo, ela estaria então fazendo mal, submetendo-se a essa energia negativa, ela estaria se prejudicando.
Com certeza, com certeza. Na nossa prece inicial, que estava relacionada com a leitura do Evangelho, nós falamos sobre os males que assolam o planeta. Depois nós falamos sobre as coisas boas que acontecem no planeta. Para onde você quer olhar?
As coisas boas.
Então é ali que você vai focar a sua energia. Quando você começa a tirar a sua atenção das coisas negativas e passar a prestar mais atenção ou a focar mais nas coisas positivas, você está começando a trabalhar sua energia para o lado construtivo. Tá? Agora, o que você falou está certo, completamente certo. Existem muitos atrativos para o lado negativo. E pouco... Não vou falar atrativo, divulgação seria o termo mais correto. Existe muita divulgação para o lado negativo e para o lado positivo. Cabe a você escolher. Teve um grande homem que disse: larga é a porta da perdição e estreita é o caminho certo. Então você pode pegar o largo como uma divulgação muito grande do lado negativo. E a porta estreita? É que não tem muita divulgação. Então você tem que olhar bem para poder encontrar a porta estreita. Se você não procura, você acha a porta larga com facilidade. Entendeu? Então, resumindo, quando a gente vai olhar tudo que você disse, foi o ensinamento de Jesus. Porta estreita, porta larga. Cabe a nós escolhermos qual porta queremos passar.
Perfeito. Agora fechou.
Johnny, pegando ainda o gosto do livro, essa situação, ela de uma certa forma, essa situação que me abordou agora, dessa, da visão da concentração de energias de uma forma negativa, ela de uma certa forma tende a mudar, né, que o progresso da planeta vinde a chegar. E a pessoa que vive nessa atmosfera, eles terminam se cansando da situação ou através do conhecimento que faria com que eles agilizassem esse processo de desviar essa energia para um lado direito?
Olha só, o conhecimento obviamente agiliza o processo. Mas infelizmente eles só vão procurar mudança quando eles se cansarem mesmo. Olha só, nós não consideramos que seja a maioria da população.
Eu acho
que está mais abandonado do que no sistema. A religiosidade, ela existe. O sentimento religioso existe. Existe hoje em dia uma campanha por parte dos desencarnados de tentar aflorar o sentimento religioso do ser humano. Então nós podemos esperar nesses anos que vão seguir que a gente perceba um aumento desse movimento religioso. Mas o que as espíritos visam, obviamente, são as religiões, o lado positivo das religiões, não o lado negativo. Então, por isso que também existe uma certa dificuldade desse trabalho de aumentar esse sentimento religioso, porque, inclusive, a religião tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, por isso que tudo deve ser feito com um extremo cuidado, muita cautela. Então, já existe esse movimento tomando início. Nos próximos anos, vamos ver o que acontece. Só mesmo nos cabe aguardar. Se todas as religiões só tivessem um lado positivo, seria muito mais fácil. Porque simplesmente você dissemina a ideia da vertente religiosa, mas ao mesmo tempo você tem que terminar a ideia com a necessária filtração de conceitos. Só nos cabe torcer e esperar. Pode ser muito desastroso, como nós vemos algumas seitas conduzindo seus seguidores a condições lamentáveis.
Agora, mediante essa situação, além da prece, nós temos que exercitar a paciência, a indulgência, porque nós temos entendendo que faz parte de um progresso, né? Quer dizer, até um cansaço da pessoa que está naquele meio, um dia chegará.
Sim.
E mediante essa situação, porque a nossa dificuldade dá que a ansiedade termina até atrapalhando. Nós gostaríamos que a pessoa visse a situação de uma outra forma. Aí você vira um chato que toda hora está falando a mesma coisa. Por outro lado, se você não falar, a pessoa se sente.
Você olha para você mesmo. Quantos anos levou para você se dedicar ao estudo da doutrina? Só porque você agora mudou, você acha que todos devem mudar?
É essa leitura que todos têm quando você assim fala.
Sim. mas não é a predisposição. Porque o conhecimento estava aí. Você entrou em contato com a informação antes. Por que você não mudou? Faça essa pergunta para você, responda, que você vai entender hoje. Agora, é a mesma coisa que você está falando para o turismo. Cabe a você fazer o seu trabalho, a sua tarefa. O resto cabe a Deus. Turismo.
Esse assunto ele é bastante preocupante. Eu vi uma obra, eu estava tentando me lembrar agora o autor, mas o nome da obra é Sexo Depois da Morte. E é um quadro assim que eu parei de ver o livro, eu não consegui ver o livro, parei. Mostra situações das mais escabrosas, quando os sonhos misturam-se com os desencarnados, num constante alimentar daqueles vícios. Isso se dá, de fato, essa coisa acontece, ou que às vezes me pareceu até ser fantasia, de fato, desde ao desdobrarmos, né, iríamos...
Quem dera, Felipe? Quem dera essa fantasia? Porque teria a fantasia de um autor, uma pessoa. Infelizmente, não. O ser humano ainda busca esse tipo de comportamento, ainda busca essas atividades. Ainda é muito arraigada no ser humano essa força instintiva animalesca. O homem moderno, ele ainda não conseguiu superar sua tendência animal, sua ligação com o lado animal do espírito. Por isso, nesse processo evolutivo, nós vivenciamos períodos na condição de animais, que é para nós entendermos todo o processo de procriação. Nos animais, essa procriação ela é instintiva para mostrar ao homem que essa força sexual ela tem uma finalidade. Entendeu? Porque se você de repente se visse com uma força desse tipo, para que é? Não saberia. E aí você poderia usar mal. Seria ignorância, falta de conhecimento. Mas como você já passou por vários períodos no reino animal, em que essa força é instintiva, controlada, períodos adequados, com uma finalidade adequada, você já fez todo o seu treinamento. Se hoje é mal utilizado, é por opção, não é por ignorância. Fraqueza. Não é ignorância. E obviamente vão produzir grandes desarmonias para o espírito quando se utiliza de uma força de uma forma inadequada. Porque grande quantidade da sua energia é canalizada para uma finalidade menos nobre. E todas as vezes que nos dedicamos a uma grande quantidade da finalidade menos nobre, caímos em desequilíbrio, em desarmonia. Nos mundos mais tranquilos, nos mundos em que a sociedade é mais igualitária, o indivíduo em si, em qualquer nível evolutivo que ele esteja, ele não usa uma grande quantidade de energia para uma finalidade menos nobre intencionalmente. Então, por isso, ele não entra em estados de desarmonia muito grandes. Os seus equívocos são decorrentes da ignorância, da falta de conhecimento. Entendeu? por que que a nossa situação é essa em que nos encontramos, infelizmente, ou felizmente, são opções.
Então o sentimento que move o homem a ter esse comportamento é a ignorância.
Não, não é ignorância. Porque ignorância é falta de conhecimento. É a opção, fraqueza.
É fraqueza mesmo.
Fraqueza mesmo. O homem não consegue.
É porque ele pode escolher.
Pode.
Aí eu vim até isso, né? Eu vim até viciado, porque o senso moral, ele se perde. Porque está tão viciado em canalizar essa energia dessa forma durante quanto tempo vai despertar?
A estrutura mental de um espírito no nosso planeta, ela é muito fragmentária. E sendo fragmentária, muito facilmente o espírito entra em situações de conflitos consigo mesmo. Tá? Por ele não conseguir abarcar essa completude do seu ser. Então, todas as vezes que o espírito não consegue atingir um estado de completude, ele entra em estados de procura, de busca dessa completude. E ele vai buscar das mais diversas formas. Ele precisa ocupar a mente para tentar fugir dessas sensações de vazio que ele tem, enquanto não atinge um estado de completude. E o que que acontece? Muitos fogem desse vazio existencial se ocupando com questões menos nobres. O sexo, por exemplo, a bebida, fumo, drogas, são, no primeiro momento, algo que os preenche. Só que aquilo vai preencher durante um tempo, um período. Depois não preenche mais. E o homem, na sua cegueira, ele começa a querer cada vez mais, porque acredita que se tiver mais, ele vai conseguir ter aquela sensação de completude que ele teve no início. E aí é que entra nos vícios. É uma busca incessante de atingir um estado de completude. Cada vez que ele aumenta a intensidade, ele experiencia essa completude. Mas a decepção é duradoura. E quanto mais o tempo passa, esse período de sensação agradável é cada vez mais curto. E aí ele entra na busca frenética.
Porque uma fuga de si mesmo, né?
Não é uma fuga de si mesmo. Na verdade, é uma procura de si mesmo. Entendeu? Essa sensação de completude é quando ele se sente um ser. Nós nos sentimos um ser quando temos essa sensação de completude. Então, normalmente, se referencia como busca, fuga de si mesmo, mas não é. É uma busca de si mesmo. Só que, infelizmente, a busca se deu em lugares errados.
É como uma coisa, sentir sujeito, né? Para se sentir sujeito, ele não deu, como é o que essa falta de completude, ele ainda está como se fosse um objeto, né? Então, para se sentir sujeito, então ele vai em busca de tudo isso para se sentir pleno, mas só que existe um vazio, né? Que nunca se completa.
Isso. Essa é a mesma sensação quando o indivíduo não compreende o que é a felicidade no nosso planeta. E aí ele entra nessa busca de felicidade para preencher o seu vazio existencial. Toda falta de entendimento leva ao vazio existencial. E com isso pode levar condições equivocadas. A doutrina espírita, ela tenta ajudar o indivíduo nessa busca de si mesmo. Ela tenta preencher esses vazios existenciais com informação, com o entendimento do que é o espírito. Que quando ele entende os seus vazios, ele passa a aceitá-los, sabendo que vão ser preenchidos no futuro. Então ele tem a certeza que no futuro esses vazios vão ser preenchidos. Agora, se ele caminhar numa direção equivocada, com certeza essa tentação vai perdurar por tempos mais longos. Então, sabendo disso, o indivíduo vai buscar o caminho mais curto. Porta larga e a porta estreita. Questão que uma te engana, uma te dá a sensação de plenitude imediata, mas é muito temporária. A outra demora um pouco mais, mas em compensação vai ser duradoura. Turismo.
Então, existe uma lei divina estabelecida para que nós a busquemos através dessa porta estreita.
Sim.
Existe uma lei divina.
Sim.
No esforço que nos encontramos, nós partimos em busca. Inicialmente, talvez intuitivamente, sem exatamente saber, mas nós buscamos algo que seria adequar-nos a essa perfeição. No entanto, esse caminho, nós nos defrontamos com uma série de empecilhos, incluindo aí os amigos, os convívios, né? As situações adversas e que muitas das vezes nos machuca, às vezes até nos detém. Não haveria, ou talvez não há, uma abertura quando no caminho estamos em busca de atingir essa lei? Ou de outra forma, as coisas não deveriam ser facilitadas quando estamos nesse caminho?
Se fazer essa pergunta, você gostaria que a porta estreita, quando você escolhe a porta estreita, se tornasse uma porta larga?
Que não seja larga, mas que
fosse mais ampla.
Não seria um algo assim.
Um pouquinho mais ampla.
Não seria algo assim. Tipo assim, os impedimentos, eles são adversos para se atingir.
Os empecilhos só vão ser grandes enquanto o homem ainda for fraco e não assumir as suas decisões. Porque quando o homem assume sua posição, tem certeza das suas decisões, não existe empecilho por isso. Jesus, ele trouxe toda essa informação para nós quando ele disse: feliz daqueles que foram anatematizados em meu nome. Entendeu? Ele disse que você seria anatematizado em nome dele. Quando ele veio dizer: eu não vim trazer a união, mas a divisão. Então, quando Jesus ele veio trazer essa informação, ele veio te dizer que a escolha não é fácil, mas feliz daquele que escolher caminho. Meu reino não é desse mundo. Ele veio dizer para você, o que você está querendo, essa porta larga aqui, que essa porta estreita se transforma numa porta larga, você não vai ter aqui. Meu reino não é deste mundo. Entendeu? Por quê que meu reino não é deste mundo? Porque a sua decisão de se tornar uma pessoa melhor não necessariamente faz com que todos os outros tomem a mesma posição. E nem que todos os outros entendam a sua posição. É uma posição sua, pessoal. Jesus disse, feliz daqueles que tomaram essa posição. Feliz daquele que for anatematizado em meu nome. Significa, feliz daqueles que sofrerem as dificuldades por tentar buscar o caminho certo e se mantiverem na linha reta. Quando ele diz feliz daqueles que for anatematizado em meu nome, ele quer dizer isso. Você não tem que dar em nome de Jesus. Você tem que estar no caminho certo. Agora, muitos não vão concordar, outros tantos não vão gostar do seu comportamento. Entendeu? As consequências vão se fazer nesse mundo. A gente vê que Jesus disse muito pra gente. Tem a passagem lá no Evangelho que Jesus fala das dissensões na família. Você acha que isso não acontece? Com aqueles que desejam seguir o caminho certo e outros não? É ali que tem que tomar atenção, por isso.
Hoje você não está fazendo uma posição, né? Aí o questionamento do grupo, acho que se dá nesse momento. O que faz você ou estar tão feliz optando por esse caminho e não pelo outro? Os filhos são espertos nisso.
Você só muda o outro quando a sua posição for firme. Entendeu? Aí você vai conseguir mudar o outro. Mudando a si mesmo e sendo firme nessa mudança. Porque depois, com o tempo, você adquire o respeito. Depois do respeito, vão querer te imitar. Vida é dura, Turíquio.
Mas é gratificante,
em nome de Jesus.
Mas é gratificante quando nós começamos a observar os avanços que não sabemos avaliar exatamente.
Então você já respondeu a sua própria pergunta. Quando você falou as coisas não deviam ser mais fáceis, você acabou de responder.
Então,
a recompensa vem não em termos de facilidade, mas em termos de felicidade. Ninguém pode ser feliz sem ver o reino de Deus.